Ora, muito boa tarde, estamos no espaço Naturfil. Connosco temos o Dr. Filipe Nogueira, já é a presença habitual. E hoje, como foi anunciado, como foi desafiado, temos uma convidada. Mas eu para já passo a cumprimentar o Dr. Filipe. Olá, doutor.
Olá, muito boa tarde, Helena.
Está tudo bem?
Está tudo muito bem, obrigado.
Então hoje vem aqui desafiar alguém que não conhece.
Uhum.
Não é? Que não conhece, para fazer um diagnóstico ao vivo e a cores.
Ao vivo e a cores, muito bem.
Temos connosco a Isabel, também não conhecemos, uhum. Não é? E vamos fazer tudo em direto, ou por outra vamos, como quem diz, é o Dr. Filipe Nogueira que vai fazer o diagnóstico à Isabel, saber se tem algum problema. É
certo,
assim, não é?
Certíssimo. Isto está a ser aqui uma experiência indireta, nomeadamente, não é nada que eu não faça no meu dia-a-dia, é realmente algo que eu faço com muita frequência no meu dia-a-dia, portanto, só que hoje, como desafio, não é verdade?
Trouxe o consultório para a rádio.
Trouxe o consultório para a rádio, certo. A Isabel é grande heroína, portanto, aceitou o desafio. Obrigado, Isabel. Obrigado, Isabel, porque às vezes nós estamos aqui a colocar um bocadinho, a expor um bocadinho a nossa pessoa, não é? E principalmente quando está aqui comigo e não me conhece de lado nenhum, não é? Nós às vezes ficamos assim um bocadinho. O que é que vai acontecer? Não só porque estamos com uma pessoa diferente, que sou eu, não é? Aqui, temos uma segunda pessoa, que é a Helena, que também está aqui a servir-nos aqui também com o seu profissionalismo, e depois vai-se daqui eventualmente desenrolar coisas boas neste diagnóstico. Portanto, eu hoje começamos, mesmo antes de termos entrado em direto, é muito importante eu explicar para as pessoas que estão lá em casa que é, antes de entrarmos em direto, as pessoas precisam de saber que antes, uns minutinhos antes, eu estive aqui a tirar aqui uns dados à Isabel, tirar aqui umas fotos à parte do olhinho e alguns valores. Para quê? Para que nós começássemos agora desta forma, em direto, a interagir e vamos lá ver o que é que vai acontecer seguidamente. A começar, eu estou aqui a olhar para o olho da Isabel aqui, ao vivo e a cores aqui através da minha tela de computador, e reparo que temos uma íris que de alguém que reflete muita ansiedade, Isabel. Ok? Uhum. É nariz de muita ansiedade. Como é que consegue lidar no dia-a-dia com esta ansiedade toda, Isabel?
Lutando sempre, constantemente. Estou nervosa, continuo sempre a trabalhar e a treinar. Nunca paro, eu nunca posso parar. Se eu parar, é morrer.
Muito bem. No meio destes anéis de muita ansiedade, que hoje em dia vai sendo realmente algo frequente, reparo que nós temos aqui um ângulo de sistema nervoso bastante aberto. O que, quando falamos aqui de sistema nervoso, é praticamente aquilo que nasceu connosco desde meninos, não é? E vai marcando ao longo da nossa vida, através do nosso sistema nervoso autónomo, todos os marcos, digamos assim, que pelos quais nós fomos passando, vivenciando, tá bem? Reparo que Isabel, quando veio a este mundo, não sei porquê, tá bem? Mas reparo que o seu nascimento foi um bocado atribulado. Recorda-se alguma coisa nesse aspecto, Isabel?
Desse aspecto não recordo. Não, há pessoas que dizem que conseguem, eu não consegui recordar essa parte. Mas sei que a minha mãe disse que eu nasci só ela, em África, num hospital pequeníssimo, à luz das velas, e com a senhora parteira, numa aflição, porque não sabia o que é que havia de fazer.
Numa aflição.
Mas a rapariga veio para cá.
Mais nada, ok. Esta é uma das partes giras que eu gosto, que se viu logo aqui como marco. Portanto, houve aqui realmente alguma pressão, alguma resistência na Isabel realmente a ter saído cá para fora, mas a sua mãe realmente mostrou de que não é impossível e Isabel realmente também saiu cá para fora. Vejo aqui muita turbulência. Eu estou aqui a mexer primeiramente mais nos aspectos psicológicos, está bem, Isabel, para que nós também possamos ficar conscientes que se houve alguma coisa que nos marcou a nível físico, também foi muito pela parte emocional, está bem, a parte que nos marcou. A Isabel foi uma pessoa que, desde menina, que sempre passou por muita turbulência, muitos altos e baixos. A sua vida não foi linear, Isabel?
De maneira nenhuma. Okay. Foi muito complicada.
Estou aqui a reparar muito desde menina, está bem? muito desde menina, portanto, não sei como é que se adaptou. Estava em África nessa altura, nasceu em África, foi isso?
Nasci em África, vim com 7 anos pela primeira vez a Portugal, tivemos 6 meses e voltamos outra vez.
E voltaram outra vez. Que idade tinha?
Quando voltámos, uhum. Tinha feito 10 anos há relativamente. Eu viemos no dia 17 de julho e eu faço anos no dia 8 de junho.
Porque nesta altura, 10 anos mais ou menos, eu vejo aqui alguma resistência. Foi difícil a mudança?
Horrenda. Horrenda para mim. E para a minha família também se fala.
E para a família, ok? Porquê é que eu estou aqui a ver isto? Porque eu vejo aqui uma introversão, está bem, de tristeza, de a marcar aqui. Por vezes é quase como se nos estivessem a tirar o tapete debaixo dos pés, está bem? Portanto, nós já estamos adaptados a um certto ambiente, mudamos de ambiente e às vezes é difícil, a língua é diferente, as pessoas são diferentes, os amigos são diferentes, não é?
Sim, não foi só nessa parte. Eu acho que o facto de eu viver numa terrinha pequenina, numa vila, muito cheia de natureza. Hoje meu pai trabalhava numa companhia de inglesa que era de chá. Chá mesmo, faziam, apanhavam chá, que depois era feito numa fábrica, seco e não sei o quê, onde saía chá oriental. E então, é assim, eu quando cheguei, fui para uma casa onde fomos viver 18 pessoas. Embora fosse uma casa dos meus avós, e já foi cá em Tomar, em Carregueiros, o que é que aconteceu? Fomos todos viver juntos. Não havia sítio que não tivesse uma caminha de criança. Éramos 8, eu era a mais velha, primos, né? Eu, meus irmãos e meus primos, e então foi difícil. Habituada a ter o meu quartinho, minha vidinha, tudo em casa, tudo já feitinho, e de repente chegar aqui e pôs a pressão. Os meus tios, os meus pais, tudo sem trabalho. Eram tudo com funcionários de terras diferentes em companhias inglesas. Quando se deu 25 de Abril, tchau!
Claro.
Beijinho.
Consegue-se compreender, portanto, naquela altura aquilo que Isabel estava a ver, ouvir e sentir, eram emoções muito fortes que realmente estavam a mexer com o seu interior.
Sim. E talvez não fosse para a minha idade, não é? Ainda era, foi mais doloroso.
Há aqui uma coisa muito gira que eu estou aqui a reparar na sua parte ideológica, que é, Isabel, desde menina, desde criança, muita dificuldade em dizer não às pessoas.
Ai, é verdade. Não sou capaz. Dê a volta que der, mas eu depois vou ter com a pessoa e digo, epá, aquilo que me pediste eu sou capaz.
A parte menos boa pode ser o quê, Isabel? É que nós temos aqui uma íris hematogénica, muito de fígado, muito de vesícula, muito da
já
parte
não
digestiva.
Vesícula não.
Infelizmente. O que quer dizer que o fígado está a trabalhar muito mais do que aquilo que supostamente seria o normal, não é? O que é que isto acontece? Acaba por emocionalmente acumular muita irritabilidade, aquelas emoções um bocadinho mais fortes que acabam por ficarem aqui na zona hepática e depois também se pode refletir, não é? Quer interferir, Helena? Quer perguntar alguma coisa?
Eu estou fascinada. Estou fascinada porque o doutor não conhecia a Isabel de lado nenhum, não é? Só através do seu diagnóstico,
certo.
Dos valores que tirou,
muito
não é?
Bem.
Que tem a ver com a fotografia e com o teste quântico,
certo.
Não é isso? E que a Isabel está aqui a abanar a cabeça a dizer que está tudo a bater certo.
Certo.
É
certo.
Fantástico.
E se me tivesse a dizer que não, eu diria através da rádio que pronto, eu iria concordar porque realmente nós estamos aqui a assumir a verdade, está bem? Nós estamos aqui para outra coisa. Esta parte realmente do não é algo que pode depois criar alguma agitação interna, porque quando você diz sim a tudo e a todos, acaba por não estar congruente com o seu valor interior. Você tem determinados valores que são seus, ok? E se você não fazer com que esses valores realmente se evidenciem com a sua verdade, vai haver sempre um conflito interno. Qual é que é o seu maior valor, Isabel? Ser verdadeira, ser honesta.
Ser verdadeira e honesta e ter muito amor para dar.
Muito bem. Portanto, um dos seus grandes valores é o amor.
Sem dúvida.
Ok. Tudo aquilo que seja fora do amor base eventualmente...
Sim, sim.
Muito bem. Reparo aqui, na casa dos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, vejo outra introversão. Algum acontecimento especial nesta altura, Isabel? 20, 21, nesta altura já estava casada, não estava?
Ora, aos 18 anos vim para Tomate, decidi que havia de acabar, o meu pai com grande desgosto, que eu tinha nota, fui aluna de Constituição Civil, tinha muito boas notas e não queria, ele não queria, tinha muita pena que eu viesse para Tomate, não é? Justiça. Mas eu queria vir trabalhar. E então comecei a vir trabalhar, optei por ficar na cidade a viver, partilhei com outra senhora que também tinha duas crianças, e a minha vida não foi fácil, porque eu depois, ele disse, sais, eu sou teu pai, mas acabou. Não há dinheiro, não há comida, não há nada. Tens a tua independência. Podes cá vir quantas vezes quiser a casa, mas, epá.
Isto aos 18, aos 19.
18, 19.
18, 19. E aqui por volta dos 20, 21, onde estava nesta altura?
Sempre em Tomar.
Sempre em Tomar.
Já a trabalhar.
Já a trabalhar. Como é que era o ambiente no trabalho? Era bom?
O primeiro foi numa fábrica de bolos da Primorosa. Gostava de trabalhar lá, independente deles às vezes serem um bocadinho exigentes demais com uma pessoa que não tinha noção nenhuma do que era o trabalho numa fábrica. Acabei por sair daí porque economicamente eles deixaram de pagar passados os 18 meses e eu fui trabalhar para... Fiquei um ano sem trabalho, fiquei com os meus avós. E posteriormente voltei à cidade para trabalhar.
Estamos a falar dos 2021, já?
2021, sim.
Ok. E quando ficou sem trabalhar? Foi uma altura difícil para si?
Sem dúvida, sim. Pois voltei. Eu não sou capaz de estar parada, então lá fui à procura de outro trabalho, né? Outra função, se volta. E continuei sempre a trabalhar até... Mas tenho tido muitas coisas assim complicaditas.
Muitas coisas menos boas. Portanto, eu reparo que a sua descompensação, neste caso a nível de fígado, também, algum grau de toxicidade, um trabalho menos bom a nível de órgão-fígado, começou nesta altura, 2021, está bem?
Sim.
Ok, 2021. Não lhe vou perguntar outro tipo de coisas, nomeadamente a parte hormonal, porque eu vejo que aqui há uma pequena descompensação, porque senão estaríamos aqui carradas de horas e a Helena ficava aqui a dormir connosco, está bem? Portanto, aquilo que eu vou aqui só frisar aqui um bocadinho, porque fica tudo na parte dos membros inferiores, é muito peso nas pernas, parte circulatória realmente aqui a refletir, está bem? Tendência para retenção de líquidos, está bem? E naturalmente como fica a 180 graus, aquilo que eu visualizo é, como fica tudo na parte inferior da coluna, uma tendência para haver aqui o nervo ciático aqui comprimido. Portanto, podem haver aqui dores ciáticas.
Já tive algumas, já tive mesmo, dor ciática mesmo.
Dor ciática.
Está a confirmar uma coisa que realmente é verdade. Já umas 3 ou 4 vezes, injeções, massagens, fisioterapia... Até que consigo depois lá equilibrar-me outra vez, é a mulher absoluta.
Muito bem.
Já agora eu vou interferir. Doutor, há cura para as dores?
Sim, sim, sim. Nomeadamente aqui esta parte, dores lombares, ciática, é aquilo que nós fazemos com muita, muita, muita frequência no nosso dia-a-dia.
É muita gente.
Muita gente, sim. Sabe que o nervo ciático é algo que há com muita frequência, estas compressões que vêm muito do fundo da coluna, vértebras lombares, às vezes o desgaste dos discos.
Mas isso tem a ver com peso a mais ou não?
Tem e não tem. Há pessoas que é por excesso de peso e outras que não. Eu não sei se a Isabela é uma pessoa que está muito tempo sentada, não está?
Não.
Não está muito tempo sentada.
Tive
okay.
muitos anos, tive.
Ok, tem muitos anos. Há muitas pessoas que estão numa secretária, estão o dia todo sentada e têm este tipo de problemas na mesma também. Estamos a comprimir as vértebras lombares e quando já temos um bocadinho de desgaste, naturalmente, vai se refletir a nível de pernas. A Isabel tem aqui uma coisa boa no meio disto tudo, que eu vou frisar, que é, tem uma boa, neste momento tem uma boa função cardiovascular, está bem? Isabel também é uma pessoa que faz desporto com muita frequência, foi uma palavrinha que nós tivemos aqui a dar antes de entrarmos em direto. Portanto, é logo meio caminho andado para o seu coração mostrar aqui alguma coisa menos boa. Tanto a nível da parte ideológica como a nível, de quântico, estes valores que nós removemos, está realmente aqui a dizer o mesmo. Portanto, não há desencontro de ideias, está bem? Isto é há aqui dados muito precisos. Aquilo que eu reparo é realmente, além de da função hepática aqui a manifestar um bocadinho fígado gordo, etc, etc, com mau funcionamento, pode interferir um bocado na parte da flora do intestino. Está bem? Aqui uma pequena desviose. O que é que isto quer dizer, Isabel? Isto quer dizer que pode ter a melhor alimentação do mundo, está bem? Que não está a conseguir remover aquilo que há de melhor nos alimentos. Não está a conseguir tirar vitaminas, minerais, enzimas e por aí fora, porque está-se aqui a perder um bocadinho. Okay? Isto é algo que é muito importante, porque é a base do nosso corpo. 90% da nossa imunidade está no intestino. Está bem?
Hoje a hora vai ser dedicada à Naturfil e ao Dr. Filipe Nogueira, que está a fazer um diagnóstico em direto, sem conhecer, como acontece certamente na Naturfil, não é? Com as pessoas que vão procurar a ajuda do doutor, e é o que está exatamente a acontecer aqui na ERTS. A Isabel, uma convidada que não conhecíamos de lado nenhum, fez o favor de vir à ERTS e está a expor-se, e eu agradeço por isso, Isabel, por se expor um pouquinho da sua vida aqui aos microfones da ERTS. Doutor, vamos então continuar com o diagnóstico da Isabel.
Vamos,
não é?
Continuar. Eu vou continuar a agradecer também a Isabel. Porquê? Porque a Isabel, ao expor-se desta forma, porque não é pouco fácil nós estarmos a partilhar algo que é nosso, que é da nossa vida, expor a nossa vida, porque a Isabel, ao fazer este trabalho consigo, está a fazer o trabalho, está possivelmente a ajudar muitas pessoas que estão neste momento em direto e que realmente vão poder ser ajudadas daqui para a frente, assim como a Isabel está realmente a ter uma consciência neste momento de que há coisas que já sabia, coisas que vão ficar realmente que vai saber neste momento, mas acima de tudo aquilo que pode mudar daqui para a frente, está bem? Okay? Portanto,
e há possibilidade de cura?
É isso? Com toda a certeza. Eu não vejo, quando visualizo alguma coisa a nível corporal, eu marco isto não como doença, sempre como desequilíbrio, está bem? Para mim não há doenças, independentemente de alguém que venha até mim, e eu respeito muito, realmente, quando a pessoa vem, diz-me que já foi diagnosticada, que tem esta doença, aquela, eu nunca consigo visualizar como uma doença em si, está bem? Eu
sei que a pessoa... desequilíbrio.
Certo, um desequilíbrio. Eu sei que a pessoa já traz isso dentro dela, mas eu nunca tento... Porquê? Porque é muito importante. Se a pessoa for auditiva, ok? Se a pessoa recolher informação através da parte auditiva, aquilo que acontece é que a pessoa, cada vez que diz doença, e há alguém que diz, tu tens esta doença, tu havias de tratar esta doença, estamos a potencializar mais essa doença, está bem? Estamos cada vez a manifestar mais aquilo que as pessoas chamam de doença, que eu chamo de desequilíbrio, e isso pode eventualmente ainda causar outros danos no corpo futuramente, bem?
Por isso é o espírito, não é?
Pois.
Como nós temos falado aqui, não
é? Naturalmente.
Corpo e espírito estão em uníssono, não é?
É, naturalmente.
Então vamos continuar.
Claro que a gente estava a falar um bocadinho sobre a questão de não retirarmos aquilo que há melhor nos alimentos, e o que é que acontece? Estava aqui a passar pela parte cerebrovascular, pela parte memória, cabeça. Reparo que ao perder-se toda esta matéria no seu corpo, isto também está a acontecer porque ao longo dos seus anos e mesmo atualmente pode haver aqui um digerir mal das situações no seu dia-a-dia, está bem? Aqui a informação vem até si, digerirmos mal a nível de estômago, pode haver aqui alguma acidez, aqui algum refluxo, e esta questão está a interferir na parte mental. O que é que isto quer dizer? Um dos indicadores que eu vejo aqui a diminuir muito é o indicador de memória.
É verdade, 100% verdade. Na escola toda a gente repara.
Ok. Quando eu vejo aqui este indicador e vejo esta situação aqui, é claro que consigo analisar que já passou por muita turbulência, tal como falámos no início desta consulta, e há aqui pequenos sinaizinhos, que naturalmente você é uma mulher abençoada que deve realmente ter bons anjos da guarda consigo, porque tenho aqui indicadores de que já tivesse passado também por um esgotamento nervoso, está bem? Não sei que informação é que me tem a dar neste momento sobre
sim,
isso. Já tomou antidepressivo?
Sim, a minha filha mais nova, que hoje é paraquedista, só
bem.
Para dizer que está tudo bem. Teve uma meningite em estado muito avançado, tive uma meningocóccemia serotipo B, teve nos cuidados intensivos em Coimbra e conseguiu superar, e eu também, mas após eu ter estado sempre com ela, o pai ia, mas não podia, tinha que trabalhar, não é? Eu tive que ficar com ela. Óbvio que, passado um tempo dela recuperar e estar bem, acabou por eu própria entrar em decadência. Então, claro. Tomei antidepressivos, tomei medicamentos para dormir, eu tomei muita coisa porque...
Não estava a respirar.
Não estava.
Não estava.
Foi muito tempo, eu levantava-me às 6 horas da manhã para tomar banho, para ela estar ao pé dela. Ela estava rodeada de máquinas, sempre com suporte de vida, teve, como é que chama, coma induzido. Era muito pequenina, tinha 4 anos e 9 meses e foi muito, muito difícil. E depois o facto de nós termos de estar a lutar, não só porque ela não tinha melhoras ao terceiro dia, e nos proporem uma nova vacina ou não, para ser introduzida no corpo dela, para ver se ela recuperava. E realmente é verdade, ela recuperou, tomou a vacina, não era a vacina, não sei até hoje, mas ela foi para a frente. Hoje é uma mulheraça, com 23 anos.
Eu estou a olhar para a Helena está a olhar para mim, e eu estou aqui a pensar, afinal os milagres acontecem, não é verdade?
Sim,
não é?
Está aqui o exemplo de vida, não é?
É, não é?
Eu sou terapeuta prânica.
Que giro, que giro, que giro. Portanto, essas situações de vida levaram-na a conhecer
sim.
Um mundo diferente, não
um mundo
é?
Diferente.
Vou voltar aqui a olhar para os seus olhos, está bem?
Porque
é para ver... Quer para ver o que é que nós aqui podemos esmiuçar mais, naturalmente estaremos aqui muito tempo. Nós temos um intestino comprido, está bem? O que quer dizer que se houver alguma questão relacionada, mesmo havendo uma flora do intestino menos boa, se houver alguma questão relacionada com obstipação, é porque alguma coisa não está a funcionar bem. Portanto, como temos metros de intestino, está bem? Pode haver um processo normal, está bem? Um processo normal a nível de idas à casa de banho naturalmente, está bem? Portanto, esta toxicidade presente está muito na função hepática, pode dificultar a parte digestiva e intestinal, mas aqui nesta parte do intestino podemos dizer que está tudo bem. Aquilo que pode haver aqui é um desequilíbrio mental. O que é que isto quer dizer? Um intestino deste calibre, podemos eventualmente dizer que quando você está num processo de alimentação, quando há pequenos desequilíbrios neurais, marcha tudo. Portanto, ora vem doces, ora vem salgados. Portanto...
Mas como é que ele sabe, meu Deus? Como é que ele sabe?
Portanto, pode eventualmente acontecer aqui esta parte porque está a tentar satisfazer a sua fantástica pessoa através da parte alimentar.
Entendi.
Mas o que
mas nunca... depois...
Mas aquilo que está a acontecer é que está realmente a maltratar o seu corpo dessa forma, não é? Ok? Há bocadinho estava-me a dizer que fazia ginásio, portanto, cada vez que você pensa nisto, tem direito a ficar mais meia hora de ginásio. Mais meia hora de ginásio. Eu estava aqui a reparar numa outra parte da sua constituição, aqui por parte da sua mãe, está bem? Da parte da sua mãe. Ligação à sua mãe, reparo que há aqui uma predisposição a desequilíbrios a nível de tiroide, está bem? Uma ligação. Portanto, pode ser a causa de poder ter mais um quilinho ou outro, pode também vir desta questão da tiroide que pode funcionar menos bem, está bem? Sim? Está, ok?
Está a funcionar.
Neste momento está
mesmo
a sentir.
Está.
Pronto, mas isto às vezes pode ser uma predisposição, ok?
Okay.
O sinal está cá.
Está cá.
Ligando à parte da sua mãe. A sua mãe era uma pessoa exigente consigo? Era uma pessoa que era disciplinada?
Era,
faz ela, isto? Faz,
sim, minha mãe era muito disciplinada, muito regras. Depois fazia coisas muito interessantes. Se Augusto, que era o marido dela e meu pai...
Muito bem.
Olha, filha, a nossa filha fez isto, por isso está na altura de levar uma sova.
Claro, claro. Podemos dizer que quem era a general lá em casa era a mãe.
Muito um bem. Doce pessoa.
Uhum.
Mas essa parte... Eu nunca destinei para o meu marido uma coisa que eu deveria fazer na hora. Dar uma boa palmada.
Claro,
né?
Claro,
ela não. Ela
claro.
Achava que...
Era, estava a interferir na relação, sem querer, estava a interferir na relação filha-pai.
E foi complicado.
E não está correto. Não está correto. há aqui uma pequena má absorção em algumas partes do seu corpo, má absorção dos açúcares. Portanto, daqui para a frente já saberá que quando ingerir açúcar pensará duas vezes. Porquê? Porque está a ingerir açúcar e o seu corpo não está a absorver muito bem. Logo pode ficar
Partida nestas banhas todas que ainda estão aqui dentro.
Naturalmente, sim.
Mais uma questãozinha. As pessoas que muitas vezes compensam os tais desequilíbrios na alimentação, há forma de dar a volta a esta situação? Por exemplo, os açúcares normalmente são consumidos sempre pelas pessoas que têm desequilíbrios.
Certo.
Não é? Certo. Normalmente.
Mas há pessoas que não têm, não ingerem açúcar, ok? Sim. E têm mesmo desequilíbrios a nível de açúcar, está bem?
Sim, mas normalmente as pessoas que se sentem um pouco mais ou frustradas ou ansiosas vão buscar açúcar.
Naturalmente, a parte emocional.
Exatamente.
Mexe muito com esta parte.
Claro.
E depois nós associamos o doce, isto é muito giro, associamos o doce ao momento de muita felicidade. Portanto, nós, seres humanos, fomos educados desde pequeninos, não é? Quando, se nós nos portarmos bem, recebes um doce.
Exatamente.
Ok?
Exatamente.
Okay? Nós vemos sempre uma compensação para o nosso corpo, por alguma coisa que esteja menos bem na nossa vida,
claro.
Compensamos sempre com o doce.
Agora eu pergunto, não há algum alimento, eu não digo alimento, suplemento.
Suplemento, não é? Dentro da parte natural, não é?
Que compense, por exemplo, o crómio, não?
O crómio, sim. O crómio é das situações mais solicitadas, está bem? Mas temos outras grandes plantas, temos momórdica, temos astragalos, temos
estévia,
portanto, utilizada muito nos cafezinhos, quando as pessoas não querem.
Exatamente.
Ok? Portanto, há muita forma de dar. Mas, essencialmente, mais importante de tudo é nós nos consciencializarmos de que podemos comer açúcar com regra e não com, com desequilíbrio.
Exatamente. Vamos para o remate final, porque isto na rádio o tempo passa a correr com pena nossa, não é, doutor?
É
com
verdade.
Pena nossa, porque certamente havia aqui muita conversa. Muita
havia,
conversa.
Havia,
não é?
Muita mesmo.
Embora a Isabel continue a dizer que sim, que o doutor tem razão.
É giro. E por isso é que eu também sei, não só Isabel aceitar o desafio, mas eu também aceitei o desafio, porque não tinha graça nenhuma estarmos a trabalhar alguém que fosse conhecida,
é?
Porque eu já conheço um pouco histórico.
Isto é sem rede.
Sem rede. E poderíamos fazer melhor ainda, que é alguém que quisesse eventualmente assistir numa outra situação qualquer, ainda estamos abertos a isso. Mas pronto, mas nós aqui dentro daquilo que foi a informação e o desafio,
exatamente,
estamos aqui a fazer uma coisa muito gira.
O possível. Pronto, eu vou deixar então o doutor fazer as partes finais, que é mesmo assim, porque realmente o nosso tempo hoje.
Muito bem. Como conselho, Isabel, na parte cerebrovascular, a parte do sistema nervoso, eu reparo que a Isabel é uma pessoa que pensa muito, ok? Os pensamentos estão aqui constantemente aqui a passar. Mas eu também reparo que já houve uma altura da sua vida que foi pior, está bem? Ao longo do tempo tem vindo a melhorar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos aqui na parte da esclerologia, aquela partinha branca à volta do olhinho, eu reparo aqui alguns sinais de que já houve processos em que esteve em expansão, ok, e agora está em diminuição. Logo, temos aqui uma informação positiva de que estamos a melhorar, está bem? No entanto, temos de ter sempre muito cuidado e projetar sempre um bom equilíbrio mental. Meditar, nunca deixe de fazer exercício físico.
Não,
está bem?
Já não.
Boas conversas, partilhar informação com as pessoas certas, está bem? Eu acho que é muito, muitíssimo importante nós termos atenção aqui a esta parte. Eu reparo que há aqui muita informação à volta da sua íris a dizer-nos que há muita situação que é de psicossomatização, está bem? É muita situação que tem a ver com a parte emocional, com a parte dos acontecimentos de vida, ok? A interferir na parte física. Porque não. Isto é preto no branco, não há aqui muito. Enquanto eu vou falando com a Isabel, eu vou olhando ao mesmo tempo, o facto de quem me está a ouvir. Eu ouvir-me um bocadinho assim mais calado é porque eu vou analisando e vou vendo se há algum pormenor realmente que seja importante, está bem?
Estão a olhar para as fotos.
É verdade. Estou aqui a ver se há algum pormenor que eventualmente marque a diferença no meio de tudo aquilo que nós estamos aqui a visualizar. Portanto, há bocadinho a Isabel tinha-me dito, penso eu que foi, ou foi no intervalo ou foi em direto, que bebe bastante água, bebe à volta de 3 litros de água. É muito importante nós bebermos água também, mas também termos atenção. Atenção se sai, está bem? Porque o excesso de água também pode cansar um bocadinho o funcionamento do rim, etc, etc, está bem? Nós temos que avaliar que o rim é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que manifesta sempre uma grande vitalidade, está bem? Podemos, tal como falámos noutras edições passadas, reparámos que o rim tem uma ligação muito direta ao estado de ossos, está bem? E quando este rim manifesta aqui algum desequilíbrio a nível energético também, pode eventualmente também mostrar alguma fragilidade de ossos, está bem? Eu reparo, por exemplo, aqui calcificações ao fundo da coluna, com as mudanças de tempo, algum um bocadinho de reumatismo aqui a manifestar-se.
Carinho, que querido. O seu doutor é amoroso. Como ele sabe.
É verdade, não é? E dentro do índice de crescimento ósseo reparamos depois aqui algum desgaste a nível das articulações, que é perfeitamente normal neste processo. Cartilagem, a falta de cartilagem nas grandes articulações, nas pequenas também é um bocadinho. Portanto, isto para dizer o quê? O excesso de umidade, fleuma, não é vantajoso para si. Portanto, tudo aquilo que seja saladas frias de verão, tudo aquilo que seja do frigorífico, coisas que não sejam mornas ou quentes, pode colocar mais umidade no seu corpo, e por mais dietas que faça, não consegue ter
Engraçado, mas eu não sou apreciadora de nada que se tira do frigorífico.
É? Não. Ótimo, ótimo.
Só há uma coisa que realmente bebo.
Uhum.
É água. Okay. Mas pronto, já passou essa fase.
Ok.
Pronto, porque durante o verão bebo, e se estou capaz de beber e depois até temperar com água morna, tépida, e depois, isto é engraçado, chega-se a uma altura, é agora, pronto, eu já consigo beber esta, para a escola tenho as minhas garrafinhas lá, com a aguinha, pronto, normal.
Quando coloca alguma coisa, quando tem alguma dor, uma articulação, quando coloca quente ou frio, sente-se melhor com o quente ou com o frio? Com o quente, ok? Isto é logo um sinal do chamado síndrome de
Portanto,
não há engano. Portanto, de qualquer forma, é umidade. Segundo a medicina tradicional chinesa, é umidade de fleuma, está bem? O exercício físico é um bom motor de arranque para removermos, ok? Através do exercício, ativando a microcirculação, removermos parte desta umidade. Mas
ela sai.
Certo.
Sim, né? Está-se a referir à transpiração ou algo mais que vem do organismo?
A transpiração é um meio de remover o excesso de umidade, está bem?
Está bem.
Eu às vezes dou este exemplo, que é quando nós vemos uma casa, uma parede de uma casa, e começamos a ver aqueles pontinhos pretos, okay, é logo sinal que pode haver fungo, ou pode haver ali qualquer coisa que não, e que pode eventualmente mexer com todo o processo. O nosso corpo é um bocadinho assim, está bem? Quero perguntar alguma coisa, Helena.
Eu não quero, mas tenho que ir embora.
Muito bem. Então pronto.
Tenho mesmo que ir embora, porque realmente, pronto, temos compromissos e tem mesmo que ser assim. Eu falava agora com a Isabel. Isabel, o que é que achou desta consulta assim, um pouco ou quanto apressada, porque foi, não é? Devido às circunstâncias. Mas o que é que achou? Bateu tudo certo realmente?
Bateu tudo certo, o senhor doutor não, nem precisa de mais, está ali a mexer com tudo, desde do princípio até ao fim, desde o meu, da minha parte emocional até a minha parte física, e tudo diz que o doutor tem razão.
Uhum. Pronto. O que é que pensa fazer?
Agora é difícil, porque, mas pronto, gostava de ter ajuda, sem dúvida, e de entrar noutra fase da minha vida, que acho que se faria muito bem, e se calhar encontraria outra maneira de estar.
Muito bem. Eu mais uma vez agradeço à Isabel o facto de se expor através da IERTS, e claro que lhe desejo tudo bom para a
obrigada,
sua vida. Obrigada. Obrigada. Doutor, quanto a nós, o que é que nós podemos dizer?
Coisas boas, estamos cá para coisas boas, está bem? Estamos cá para coisas boas.
É?
Aquilo que eu posso eventualmente fazer ou dizer no final desta nossa audição de hoje, uhum, é convidar todos os seres humanos para estarem connosco na palestra Razão de Viver com Inhabrantes, está bem?
Exatamente. Sábado, não é?
Mais um grande trabalho apresentado para quê? Para que possamos encontrar o melhor caminho para a nossa vida. Portanto, penso que ainda há lugares disponíveis, portanto, liguem para aqui para a Rádio Hertz, ou mandem e-mail, ou podem ligar para o nosso número direto da Naturfil, que não tem aqui de cor, mas é muito fácil. Entrem na nossa página naturfil.pt e conseguem eventualmente contactar alguém da nossa linha telefónica que está atento, está bem?
Mas eu tenho aqui o número da Naturfil.
Espetáculo. Helena é sempre uma máquina.
Então, se quiser alguma informação adicional, pode ligar o 919-277-459. De referir que estas rubricas que o doutor tem aqui com a Hertz estão também disponíveis no nosso site, no íconezinho de programas. Por isso, as vezes que quiser ouvir, está disponível no nosso site. Doutor, não temos mesmo tempo para mais.
É verdade. Só me resta despedir toda a gente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os ouvintes que estejam desse lado realmente a acompanhar-nos.
E quem ouviu com atenção deve ter ficado fascinado, porque realmente isto foi em direto, não houve rede, não houve combinações nenhumas.
Muito bem.
Foi tudo sem conhecer de lado nenhum a Isabel. Foram tiradas
fica para sempre, fica para sempre, marcado.
Foram tiradas umas fotografias ao olho em si, uhum, não é? Porque está a íris. E também o teste quântico que analisa todo o nosso corpo. Uhum. É isso, não é? Pronto, para ver se está alguma coisa.
Tenho outros sistemas de diagnóstico, mas hoje,
claro,
por uma questão prática, trouxe estas duas situações que nos ajudou aqui a completar realmente esta rubrica de hoje.
Muito bem. Não perca então a palestra que vai acontecer este sábado no edifício Pirâmide em Abrantes. Doutor, até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana. Obrigado.
Obrigada também.